Ora, vamos retomar então os trabalhos, senhoras e senhores deputados. Temos, neste momento, a mesa tem 10 intervenções, 2 minutos cada, o que dará depois um tempo total ao senhor ministro de 20 minutos no final. Se estiverem então reunidas as condições, vou dar a palavra ao grupo parlamentar do Chega, ao seu deputado Nuno Simões de Melo. Seu deputado, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhores deputados, Sr. Ministro, fomos percebendo aqui ao longo desta audição, aliás, recorrente das outras audições, que o Sr. Ministro não convive muito bem com o escrutínio, nem com o contraditório, ao ponto de ter dito em resposta ao Sr. Deputado Luís Dias, a resposta é a que lhe eu entendo dar. Por isso, se assim é, e citei, podem ver nas gravações. Se a resposta que entendo dar, eu posso perguntar, peço o plebeísmo alhos e o senhor ministro responder bugalhos. Se assim for, estas audições deixam de servir para o que quer que seja, porque deixam de poder ser escrutinado o seu ministro. Não era sobre isto que eu ia fazer a minha segunda ronda, e vou agora fazer a segunda ronda, a minha pergunta. E como da outra vez foi o seu secretário de Estado que me respondeu, e hoje respondeu-me e deu-me uma boa notícia, eu espero que também dê uma boa notícia nesta questão, que tem a ver com a Polícia Marítima. Senhor Ministro, em que ponto está a revisão de toda a lei enquadrante da Polícia Marítima, das respectivas carreiras e vencimentos? E espero, sinceramente, que a resposta seja tão favorável como foi a primeira resposta do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz. Por favor,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, uma nota primeira, congratular com os avanços que tem feito na matéria dos antigos combatentes. Tive oportunidade, no último 10 de junho, na Ilha Terceira, de interagir com o grupo que lá estava e foi com agrado que recebi esta nota positiva que também partilho consigo. A minha interpelação hoje tem a ver com um tema da maior importância, que é a ligação por cabo submarino óptico dos Açores e da Madeira. Estas infraestruturas são as únicas que permitem a comunicação e a interligação exterior dos dois arquipélagos e são, deste ponto de vista, infraestruturas absolutamente vitais para tudo o que conhecemos, a atividade económica, a vivência e a nossa própria segurança. A Marinha confirmou nos últimos meses um acompanhamento intensivo de navios russos junto a estas rotas críticas. Falo, por exemplo, do navio Sparta 4 e, em presença na nossa zona económica exclusiva e, aliás, publicamente, a própria Armada já admitiu que existem atividades de espionagem dirigida a estas infraestruturas. A primeira pergunta que lhe faço é qual é a avaliação de risco que o Ministério faz sobre a possibilidade de sabotagem ou interferência nessas infraestruturas submarinas críticas e que meios navais e aéreos estão dedicados a esta vigilância. Uma segunda pergunta tem a ver com o calendário que está previsto, designadamente com a entrada do novo navio porta-drones do Dom João II e as suas capacidades para exercício de vigilância e defesa dessas infraestruturas e, fundamentalmente, a resposta crucial é que se este reforço de efetivo vai ser visível e essa presença militar com caráter permanente nos Açores, porque é crucial que esta visibilidade de segurança e permanência se traduza em maiores garantias da proteção destas infraestruturas críticas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco César. 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu começo por lhe dizer o seguinte: o que diria o aguerrido deputado Nuno Melo sobre o evasivo ministro Nuno Melo nas suas respostas? Não é? Estaria aqui, não é, em um perfeito rebuliço. Bom, Sr. Ministro, eu vou-lhe falar da base das lajes, naturalmente, o passivo ambiental, que é um assunto que já tem muito tempo. Muito tempo. O senhor foi cauteloso, é um homem inteligente, isso reconheço. Leu uma nota por cautela em relação à situação da base das lajes. Bom, há aqui algo que tem que ficar muito claro, não é? Tem a ver com a contaminação ambiental associada à base das lajes. Não basta dizer que há monitorização, o Sr. Ministro disse algumas das medidas que foram tomadas. Bom, mas é importante perceber que resultados é que elas produziram e o que é que está previsto exatamente para resolver este problema. E nós temos de distinguir aqui duas palavras. O trabalho que está a ser feito é para mitigar os impactos da contaminação ou é, de facto, um plano de descontaminação das zonas afetadas? Porque as populações, naturalmente, estão preocupadas com o assunto. E, portanto, o Sr. Ministro diz que há um relatório do NLNEC, cuja data de conhecimento é de janeiro de 2024. Bom, Sr. Ministro, há relatórios posteriores? Quais são as suas conclusões? E quando é que serão disponibilizados a esta Comissão, ao Governo Regional e à população? Termino já, Sra. Presidente, percebi pelo seu olhar. Sr. Ministro, vieram notícias a público, muito recentemente, no Expresso, sobre conclusões científicas de um estudo que detectou em esqueletos na Ilha Terceira metais pesados que estão nos solos, que são confirmados por estudos portugueses e pelos Estados Unidos. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer e o que reação é que tem sobre esta matéria? Além disso, Sr. Ministro, nestes terrenos que estão contaminados, há mais de 80 vacas a pastar que produzem leite, que produzem carne, que são consumidas pela população. Há silagem que é feita e que são vendidas. Só para terminar, Sr. Ministro, qual é o grau de compromisso dos Estados Unidos hoje para com a base das Lajes? Porque os responsáveis americanos nesta matéria já disseram que estão a rever a sua presença na Europa. Naturalmente, nós somos favoráveis ao maior compromisso possível entre Portugal e os Estados Unidos em relação às Lajes. Mas, da forma bem feita, naturalmente, Sr. Ministro, com externalidades positivas para a população.
Obrigada, Sr. Deputado. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado João Lopes Aleixo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro. Sr. Ministro, volto aqui para falarmos novamente do campo de tiro de Altera. Isto porque, desde a última vez que o fizemos, considero que não houve uma grande evolução em termos de transparência e na informação prestada a todos os afetados e continuamos na senda da opacidade. Antecipando o que me vai dizer, porque já o disse da última vez, eu não ponho em causa o campo de tiro. Se é essencial para a nossa defesa nacional, que se faça. A nossa questão é porquê Alter e porquê ali. Isto porque, se recuarmos um pouco atrás, há uns anos a Força Aérea apontava Mértola e Serpa como as alternativas tecnicamente mais favoráveis. Depois, por razões técnicas, por razões ambientais, por causa do lince, por causa da pressão local, por obra e graça do Espírito Santo ou conveniência política, eis que surge Alter. E a questão é relativamente simples. Portugal tem 92 mil quilómetros quadrados. O campo de tiro vai ocupar 75. E o que eu tenho dificuldade em acreditar é que só aqueles 75 ali em Alter é que reúnem as condições necessárias. E estamos a falar, como já falámos aqui anteriormente, de terrenos agrícolas produtivos. Não haverá outra localização em 92 mil quilómetros quadrados que não cause esta pressão e não cause este incómodo a toda a gente e à agricultura portuguesa. Essa é uma das questões. A outra, segundo a resolução do Conselho de Ministros 111/2025, há uma série de estudos que têm que ser realizados. Uns que seria até final do ano passado, outros que seria até ontem. A questão é onde é que andam os estudos, porque estamos todos à espera. Até o próprio Presidente da Câmara de Alter, que já está a ter uma postura um bocadinho mais cautelosa, diz que está a aguardar os estudos para emitir uma decisão que ele já tinha tomado anteriormente. Mas também esta Comissão está à espera desses estudos também para fazer uma série de audições que ficaram pendentes da realização dos ditos estudos e, por isso, a pergunta é simples. Onde é que andam os ditos estudos? Para terminar, e já agora porque não resisto, não ouvi mais falar também do gasoduto. O que é que aconteceu? Já não há gasoduto, já se mudou a localização, já se mudou o gasoduto. Como é que ficamos em relação a este campo de tiro, ao gasoduto e estes impactos todos na população de Alter? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José Lago Gonçalves.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Pegando naquilo que teve a oportunidade de referir na sua intervenção inicial e em resposta ao PSD, parece-me evidente porque é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista preferiu não consultar quer os chefes, quer mesmo Sua Excelência o Sr. Presidente da República, porque parece-me evidente que poderia não gostar da resposta, porque quer nas audições aos chefes foram à porta fechada, pareceu claramente nítido que não se vislumbram quaisquer vantagens nestas medidas. Aquilo que seria sempre um mau projeto de resolução é, na verdade, um péssimo projeto de lei nesta matéria, e as razões por detrás disto, verdadeiramente falando,
tem que ver com a governação do país. A única coisa que mudou foi que o Partido Socialista deixou de estar no governo e importa relembrar que se esta matéria fosse verdadeiramente prioritária, Sua Excelência, o Sr. António Costa teria dado luz verde a isto nos 8 anos de governo que teve à frente do país. Não o fizeram. Não o fizeram também em relação a muitas outras matérias que hoje, felizmente, este governo está a conseguir retificar. O Partido Socialista colocou aqui questões sobre o investimento necessário para recolocar o arsenal do Alfeite como referência e preparado para as exigências de hoje e do futuro, mas eu creio que é importante também perguntar o que é que o país perdeu com estes anos de desinvestimento e de falta de atualização neste equipamento que é fundamental para, para o nosso país. Sr. Ministro, termino com o tempo que me resta com um tema que creio que é muito importante para todos e particularmente para as Forças Armadas. Nós estamos a entrar num período muito exigente do combate aos incêndios rurais. As Forças Armadas são um parceiro indispensável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e por isso pergunto, em termos de articulação entre o seu Ministério e o Ministério da Administração Interna, a coordenação e também a articulação para uma resposta rápida, clara e eficaz no que respeita à cadeia de comando e, sempre que necessário, para empenhar meios militares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. O Sr. Ministro anunciou com pompa e circunstância a deslocalização do campo de tiro da Força Aérea para Alter do Chão. Chegado este tempo, depois do anúncio, verificamos que o Sr. Ministro não tem a localização específica, assumiu hoje aqui. Não tem os estudos que devia ter tido à altura do anúncio antes de o fazer, mas agora também não os tem. Não tem terrenos públicos, como disse que tinha, para deslocalizar o campo de tiro para Alter do Chão. Não tem o apoio das populações, como lhe foi garantido que tinha. Não tem o apoio dos autarcas. Não tem uma garantia de compatibilização com outras estruturas já existentes no território. E, portanto, o que é que o Sr. Ministro tem relativamente à deslocalização do campo de tiro para Alter do Chão? Tem o anúncio. Temerário, intempestivo, a destempo. Tem o anúncio. E, portanto, Sr. Ministro, quem não tem nada foi enganado. E o Sr. Ministro foi enganado. Foi enganado ao anunciar uma deslocalização, foi enganado ao garantir-lhe que esta era a localização ideal, foi enganado por ter percebido, de forma errada, que tinha o apoio de um Presidente de Câmara que agora já anda a fugir ao anúncio com o qual se comprometeu. Sr. Ministro, eu estou muito solidário com o Sr. Ministro e digo-lhe, no seu engano, terá sempre tempo de recuo. Quem o enganou é que tem que se redimir. Muito obrigado.
Sr. Deputado, passo agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Chega, onde temos 3 intervenções. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada Sandra Ribeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, o continente esteve recentemente, durante cerca de 1 mês e meio, sem um único helicóptero EH-101 Merlin, de busca e salvamento marítimo, em alerta permanente. Estes helicópteros da base aérea do Montijo, responsáveis pelas missões SAR na zona continental, estiveram inoperacionais por razões ligadas aos ciclos de manutenção das aeronaves. A notícia chegou ao conhecimento público através da imprensa, com base em fontes militares. A Força Aérea não desmentiu os factos, mas também não os explicou, limitando-se a garantir que as missões continuaram a ser asseguradas 24 horas por dia, mas sem identificar os meios utilizados. Estranha-se este silêncio ou a falta de esclarecimento. De acordo com os dados avançados pela Força Aérea, 51 missões de busca e salvamento e 27 pessoas resgatadas até 19 de maio são números acumulados desde janeiro e que abrangem os arquipélagos dos Açores e da Madeira. A questão que se coloca é como foi assegurada a cobertura do continente durante este período. Ficou igualmente sem resposta se a Força Aérea desguarneceu o aparelho de Porto Santo para colmatar a ausência no Montijo e em que medida é que os helicópteros Koala e os Black Hawk, cujas tripulações, tanto quanto é público, ainda não estão qualificadas para salvamento marítimo e foram chamados a suprir esta lacuna. A frota de 12 EH-101 opera de forma cronicamente debilitada, pois raramente há mais de 3 ou 4 aparelhos operacionais em simultâneo, com apenas 2 disponíveis de forma intermitente nos Açores e 1 na Madeira. A paragem total no Montijo foi descrita pelas mesmas fontes militares como invulgar, já que a norma era manter ali 1 ou 2 helicópteros em alerta permanente. Perante isto, Sr. Ministro, nós gostaríamos de saber que meios foram efetivamente utilizados para assegurar o salvamento marítimo no continente durante o período em que os EH-101 de Montijo estiveram inoperacionais, qual o estado da frota e quantos aparelhos estão hoje operacionais e qual o plano que o Governo tem para resolver esta debilidade quase estrutural com que 12 aeronaves, portanto, em inventário, raramente consegue manter mais que 3 ou 4 a voar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ainda no Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Penúltimo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro, vivemos num tempo em que o ambiente de segurança mudou profundamente, com guerra na Europa, novas ameaças híbridas e responsabilidades acrescidas no quadro da NATO e da União Europeia. E por isso, sem mais delongas, vou diretamente às questões e começo pela Lei de Programação Militar. Sabemos que a sua revisão deverá estar concluída até ao final do ano e pergunto-lhe, por isso, qual é a dotação financeira global prevista, qual o horizonte temporal considerado e quais são as prioridades absolutas de investimento. E que garantias dá o Governo de que esta lei não será, como tantas vezes, uma mera lista de intenções sem execução efetiva? Sobre a Lei de Programação Militar? Sim. Exatamente. Então, sabemos que a revisão está prevista para o final, está prevista para ser concluída até ao final do ano, e por isso qual é que é a dotação financeira global que está prevista e quais é que são as prioridades absolutas do Governo e se existe também algum horizonte temporal já considerado. E que garantias é que o Governo dá também que esta lei não será, não ficará só no plano das intenções, como tantas vezes aconteceu até agora. Sobre o SAFE, se nos pode responder, sobre como os financiamentos se articulam com esta Lei de Programação Militar, evitando duplicações e oportunidades perdidas. Relativamente à industrialização nacional, o investimento em defesa não pode significar apenas importar equipamento. Tem de gerar conhecimento, tem de gerar emprego qualificado e transferência para a tecnologia portuguesa. E, portanto, pergunto qual é o papel que terão a IDD, a indústria nacional e as universidades neste ponto. No quarto e último ponto, relativamente à substituição dos F-16. Está o Governo a avaliar formalmente a aquisição dos F-35? Em que fase está essa avaliação? E qual é o calendário para uma decisão? E se os F-35 se não for essa a opção, qual é que é a alternativa concreta e com que capacidades e a que custo e a que prazo? A questão central, Sr. Ministro, é saber se Portugal, enquanto país e em matéria de defesa, que capacidades é que quer ter e que papel queremos ocupar na segurança europeia e atlântica. E é por isso que termino pedindo à Sra. Presidente que faça chegar ao Sr. Ministro o Defence Investment Plan 2026 do Ministério da Defesa britânico, como exemplo de método, com visão, com prioridades, com financiamento, indústria, tecnologia, calendário e execução. Que é isso, precisamente, que continua a faltar a Portugal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E para finalizarmos esta segunda ronda, esta audição ao Sr. Ministro, a palavra, continuando o Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Ana Martins. Faz favor. 2 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, o mar é constantemente apontado como ativo estratégico nacional, mas a verdade é que demasiadas vezes esquecemos daqueles que diariamente garantem a segurança da navegação e a operacionalidade dos nossos faróis. Refiro-me aos faroleiros. Estes profissionais denunciam que, em muitos casos, estes acumulam cargas horárias muito superiores aos limites previstos na legislação laboral, permanecendo em permanência nas instalações de faróis, prontos para intervir a qualquer momento, situação que não é devidamente refletida na contagem do tempo, do serviço e no acesso à pré-reforma. Acresce ainda a constante mobilidade geográfica imposta por necessidades do serviço, que obriga sucessivas mudanças de residência e provoca impactos significativos na vida familiar desses trabalhadores, sem que exista uma compensação adequada por esse sacrifício. Por isso, eu gostaria de perguntar, Sr. Ministro, se o Governo está disponível para rever o enquadramento da carreira dos faroleiros, reconhecendo a especificidade das suas funções, procedendo à revisão da contagem de tempo de serviço e criando um regime de acesso à pré-reforma semelhante ao que já existe para outros elementos do quadro do pessoal militarizado da Marinha. Também trago aqui outro assunto, Sr. Ministro, é referente ao anúncio do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que anunciou que o Governo irá proceder à revisão do Acordo de Cooperação entre os Estados Unidos e Portugal. Esta é uma revisão que já há muito é esperada, mas aquilo que também os trabalhadores exigem, que não seja apenas uma revisão do texto de acordo, mas exigem também uma mudança de atitude por parte do Estado português. E o que nós esperamos, Sr. Ministro, é importante que este Governo tome uma posição mais firme e exigente do Estado português perante os Estados Unidos, não só em relação aos problemas salariais, mas em matérias fundamentais como a manutenção dos postos de trabalho e o acesso à justiça. Bem como dos interesses socioeconómicos da Ilha Terceira, é urgente redefinir as mais-valias deste acordo para Portugal, mas principalmente para a Ilha Terceira. É preciso defender o número de postos de trabalho, mas como também estabelecer um contingente mínimo. A definição de prazos claros de resposta nos diferentes níveis de resolução de conflitos, garantindo o recurso atempado às instâncias judiciais. Por isso perguntava ao Sr. Ministro qual é o seu envolvimento concreto na revisão deste acordo, que garantias pode dar que esta negociação não ficará também confinada só às questões diplomáticas, mas também aos compromissos claros e às reivindicações que listei de uma forma sucinta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora o Sr. Ministro tem 18 minutos para responder. Sr. Ministro, esteja à vontade.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos lá então por partes, tentando responder a tudo. Quando, Sr. Deputado, se o Sr. Melo diz que a resposta é que eu entendo dar, é a mesma resposta, é a mesma que eu entendo dar. O Sr. Deputado não responde por mim. Portanto, quem define os termos da resposta sou eu. Essa é a beleza da democracia. É que eu não danço a música se o Sr. Deputado toca. Não é? E o Sr. Deputado pode gostar ou não gostar da resposta. Pode achar que é suficiente ou que é insuficiente. Não responde é por mim. É isso que é normal. Pronto. Isso é que é suposto em democracia. O importante é que a resposta seja em consciência, que é o que eu faço. Eu, em consciência, respondo aquilo que entendo adequado e suficiente. E, portanto, o Sr. Deputado, a primeira questão que me coloca é sobre a Polícia Marítima. Olha, Sr. Deputado, nem de propósito, em 2024, é mesmo um espetáculo, não é? Eu sei que o surpreendemos todos os dias, mas o que é que se há de fazer? Olha, Sr. Deputado, só... Em 2024 foram preenchidas 50 vagas. Há quantos anos é que não entrava gente na Polícia Marítima? E neste momento estão mais 26 agentes estagiários no Prelo. E, portanto, Sr. Deputado, isto para lhe dizer que... E no que tem a ver com a alteração legislativa, no que tem a ver com a Polícia Marítima, ela parte deste Governo e está no processo legislativo, colocada por este Governo. E, portanto, Sr. Deputado nunca esteve no Governo. Eu sei que tem imensa vontade um dia, pode ser que lá chegue, mas sabe que o processo legislativo tem regras. O Sr. Deputado tem um diploma, uma proposta, inclui o diploma no processo legislativo, as outras áreas da governação têm que dar os seus pareceres, há uma discussão também democrática em Conselho de Ministros, e depois, finalmente, as coisas são aprovadas. E nós, fomos nós, que introduzimos no circuito legislativo as alterações para a Polícia Marítima, que eu entendo é absolutamente fundamental, tem um papel que é inestimável, tem que ser valorizada nos seus efetivos, nos seus equipamentos, na sua autoestima, e é isso que estamos a fazer, também com as alterações que propomos. Agora, o Sr. Deputado não pode, quando o processo legislativo ainda não terminou, de repente estar a questionar porque é que ainda não temos. Já agora agarra-se àquilo que nós fizemos, que o Sr. Deputado convenientemente esquece, começando pelas pessoas, que são os efetivos, são os militares, homens e mulheres, que fazem diferença, militares, ou neste caso, os membros da Polícia Marítima, que em falta há tanto tempo e que nós agora, à medida das possibilidades, vamos conseguindo assegurar no aumento. O Sr. Deputado, depois é-me colocada a questão das infraestruturas críticas. Vamos lá ver. A melhor forma de nós resolvermos problemas de infraestruturas críticas está está no investimento. Nós temos infraestruturas críticas, cabos submarinos, óticos e outros, evidentemente. Mas num mar que é imenso e que para isto exige nós tenhamos equipamentos adequados para assegurar que essa fiscalização e defesa acontece. E é por isso que nós estamos a investir em meios aéreos, é por isso que nós estamos a investir em fragatas, é por isso que nos próximos anos vamos ter 12 novos navios que vão chegar à Marinha, para tudo integrado, se poder melhor proteger estes equipamentos, estas infraestruturas, que são infraestruturas críticas, naquela que é por seu lado, que é por seu lado o flanco ocidental da NATO. E nós estamos obrigados a esta defesa, a este exercício da soberania, no nosso mar. E temos-lo feito com grande competência. Portanto, em primeiro lugar, estamos a investir, isso é relevante, e a Marinha efetua, também a par da Força Aérea, e colaborando, a vigilância e monitorização, que é permanente, de zonas sensíveis, e entre outras ações, com acompanhamento de trânsito de navios de países de interesse, e este acompanhamento acontece sempre, a ligação às estruturas NATO, que são dedicadas à proteção de infraestruturas críticas submarinas, e portanto com uma coordenação com os nossos aliados, este esforço tem que ser um esforço de coordenação, e temos verificado uma redução do número de navios destes países, que são países de interesse e que não preciso particularizar, e entendo que não deve ser particularizado, porque aquilo que nós não devemos dar é informação a quem são os nossos adversários e que nós temos de combater por este efeito, mas posso-lhe assegurar. E, portanto, as unidades navais da Marinha têm acompanhado estes navios e em curso também o reforço das capacidades com a futura plataforma naval multifuncional, que o Sr. Deputado referiu e muito bem, e que vai operar, enfim, conjuntamente com meios aéreos de superfície e subaquáticos e interoperável com vários outros meios, também com sistemas autónomos e sensores avançados. E também informo o Sr. Deputado que se realizou pela primeira vez, finalmente, uma reunião do Conselho Coordenador do Sistema da Autoridade Marítima, está para acontecer há 25 anos. Este Conselho Coordenador do Sistema, nós temos muitas entidades a operar no mar português, muitas, que muitas vezes têm dificuldade em articular entre si aquilo que é de interesse comum. Este Conselho de Coordenador do Sistema da Autoridade Marítima estava previsto há 25 anos. Nunca tinha sido regulamentado, nunca tinha reunido. E reuniu pela primeira vez este ano. A regulamentação aconteceu, olha, foi por minha iniciativa. E já agora, com a participação de todas estas entidades, com a nomeação da direção das várias comissões especializadas, com a obrigação de reportes sucessivos e de articulação entre si. E, portanto, tudo isto, Sr. Deputado, ajuda no que tem a ver com a proteção das infraestruturas críticas e dos cabos submarinos. Depois perguntam-me sobre, o Sr. Deputado pergunta-me sobre a questão dos Açores novamente. Deixe-me só repescar aqui a minha... Vou ler outra. Tenho várias. O Sr. Deputado quer escrever aqui o que eu tenho que dizer. Voltamos à mesma, não? Não tem, não quer, pois não? Pronto. Então deixa-me cá procurar. Pronto. Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer a começar o seguinte. Sabe uma coisa, Sr. Deputado? Sabe o que é que aconteceu no seu governo? Entre 2022 e 2024. Sabe o que aconteceu? Pela primeira vez entre 2022 e 2024, o seu governo... Interessa? Sabe porquê?
Interessa mesmo o que o senhor vai fazer agora, não é?
Ó, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César, o Sr. Ministro está a responder. Agradeço que não entrem em diálogo. Ó, Sr. Deputado, então vamos parar.
Eu espero pacientemente o meu tempo, não tem problema nenhum. Eu percebo que o Sr. Deputado tenha ficado extremamente nervoso com aquilo que eu lhe vou dizer, mas sabe, eu faço assim pausa e continuo. Eu volto a insistir, Sr. Deputado, eu respondo o que eu quero, não, o Sr. Deputado quer que eu responda. Sabe o que é que é? Sabe qual é a beleza da democracia, Sr. Deputado? É a alternância. E sabe como é que o povo português pode escolher? Tendo tempo de comparação. E é por isso que este exercício de memória é sempre fundamental. Quando o Sr. Deputado me acusa do que seja, e eu tenho a obrigação de o confrontar com aquilo que o Sr. Deputado não fez. Não fez enquanto deputado, não fez enquanto alguém que supostamente tem alguma influência nos seus governos, e afinal não tinha nenhuma. Porque, Sr. Deputado, entre 2022 e 2024, todos estes estudos estiveram suspensos. Em 2024, recomeçaram, estamos a fazer o que eu lhe diz. E, portanto, Sr. Deputado, há uma enorme diferença entre quem faz e quem não fez coisa nenhuma. E, portanto, Sr. Deputado, a mim não me fala de cátedra. E este termo de comparação é necessário. Gostava de dizer ao Sr. Deputado, insistindo, que mantém-se o acompanhamento, faça aquilo que está previsto, mantém-se o acompanhamento da situação ambiental resultante das contaminações históricas associadas às infraestruturas norte-americanas, como é evidente no quadro de cooperação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos. Desde 2011 foram desenvolvidas várias ações suspensas por um governo que o senhor apoiou, que o senhor deputado apoiou. O número de locais sob vigilância, por acaso, até recuou por causa disso. A monitorização técnica das águas subterrâneas prossegue com o apoio do LNEC, que é uma entidade altamente competente. Eu suponho que o senhor deputado não achará que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil é assim uma coisa que não interessa para nada. A avaliação de responsabilidades foi entre 2022 e 2024, principalmente. A avaliação de...
Deputados, senhores deputados, se continuarem assim, o senhor ministro, paramos o tempo e paramos esta audição. Ou deixam o senhor ministro responder, tiveram o tempo das perguntas, colocaram, mas não podem estabelecer diálogo. Mas não podem estabelecer assim diálogo. Senhor ministro, pode continuar? Senhores deputados... O tempo está a parar.
Oh, deputado, eu compreendo o nervosismo e não me importo nada com as interrupções, já fui deputado, são a regra do jogo, às vezes, dependendo dos deputados naturalmente, e portanto, senhor deputado, cada vez que fizer as suas interjeções, comentários, interrupções, eu paro e depois continuo, não tem problema nenhum. Facto é que no que dependeu do senhor deputado, nada aconteceu entre 2022 e 2024. Pronto.
Porque vamos continuar?
Isso parece-me evidente. E, portanto, Sr. Deputado, a avaliação das responsabilidades é efetuada caso a caso nos termos dos instrumentos bilaterais. O Governo está a acompanhar a situação e é isso que lhe posso responder. Sr. Deputado, não lhe posso responder mais do que isso e, portanto, apenas reafirmo que, apesar de tudo, fazendo muito mais do que o Sr. Deputado fez. O Sr. Deputado, ou os seus governos. Pronto. Dito isto... Eu não me vou pronunciar sobre teses de doutoramento ou outras. Enfim, eu, no que tem a ver com isto, o meu foco são entidades públicas certificadas, com todo o mérito e respeito por teses, que são também legítimas, mas que eu não posso validar cientificamente, em princípio lugar, porque não é a minha razão de ciência, em segundo lugar, porque essa certificação não aconteceu ao nível das entidades públicas. Parece-me evidente, muito embora esteja atento, e acho que para efeitos de consumo da comunicação social é ótimo. Pronto. Passando agora para Alter do... Campetiro, Mértola e... Muito bem. Vamos cá ver. Há pouco o deputado do Partido Socialista dizia... Luís Tesla, do Partido... Que é suponho que é deputado do Partido Socialista. É deputado do Partido Socialista. Mas sim, é para ficar no registro. Deputado...
Posso fazer um ponto de ordem à mesa?
É sim. Se continuarem sem deixar o Sr. Ministro terminar a resposta às questões, não há condições para continuarmos e paramos.
Sr. Presidente, eu quero mesmo fazer um ponto de ordem à mesa, se a voz me permitir. Eu acho que os deputados do Partido Socialista estão a passar todos os limites do que é tolerável. Não sei se a senhora Presidente da mesa ouviu ou não, mas eu ouvi bem o que o Sr. Deputado Luís Dias acabou de dizer agora. O meu à parte foi a perguntar se já não chegava. São interrupções. Uma coisa é um à parte, outra coisa são interrupções sistemáticas por parte de vários deputados.
Senhor
Presidente, desculpe. Senhor Presidente, vai-me deixar acabar. São deputados. Quer dizer, a mim, numa interpelação à mesa, sabe-me tentar cortar a palavra. Aos seus deputados da sua bancada, que sistematicamente interrompem o Sr. Ministro, não sabe chamar a atenção, Senhora Presidente, tem de gerir a mesa. Eu sei que não é fácil. Aqui não há hierarquias, pode haver dentro do seu partido e daí a sua dificuldade, mas aqui são todos deputados e todos têm as mesmas regras e a senhora Presidente tem de saber gerir estes trabalhos e desculpe, mas essa observação que acabou de fazer agora e a incapacidade que tem tido para gerir a sua bancada está a tornar-se inaceitável.
Senhor deputado, esta situação verifica-se quando é ao contrário e a vossa bancada não é minimamente disciplinada. Neste momento, não, verifica-se. Neste momento, vamos dar continuidade aos trabalhos para que o Sr. Ministro consiga responder às vossas questões. Vamos dar continuidade aos trabalhos para que o Sr. Ministro consiga responder às vossas questões. Podemos continuar?
Pela tolerância... Pessoalmente, não levo nada mal e percebo o lado emotivo da dinâmica parlamentar. Senhor deputado Luís Testa, eu posso estar tranquilo, quando me chamar Ministro da Defesa, não vou dizer Nuno Melo. Eu sei que sou Ministro da Defesa, sei que sou deputado ou deputado do PS, e, portanto, Luís Testa, peço imensa desculpa pela minha falta de precisão. Agora, Sr. Deputado, quanto ao campo de tiro, o que é que eu tenho? O que é que o Sr. Deputado tem? Faz assim uma coisa, não é muito, encher a boca. Sr. Deputado, o que eu tenho é, entre outras coisas, um parceiro do seu tempo em que preferiu Mértola. Pronto. Se for preciso, nós teremos que levar para cima da mesa os parceiros do tempo do Partido Socialista, contemplar tudo e quem sabe um dia voltar a pensar em Mértola. Pronto, o Sr. Deputado depois vai falar com os autarcas socialistas de Mértola e dirá qualquer coisa, é um problema seu. É um problema seu, porque nós, quando tivermos que colocar outras opções em cima da mesa, colocaremos todas e as dos parceiros do tempo do Partido Socialista. Porque se esta não resultar, nós vamos ter que encontrar outra. Há uma coisa que eu sei, Sr. Deputado, é que a Força Aérea tem que ter um campo de tiro. Pronto. E, portanto, nós teremos tudo em conta. E o Sr. Deputado depois há de reunir então com os seus representantes socialistas de Mértola e se assim for, Sr. Deputado, pronto, lá dirá porque é que luta contra tudo que se apresente, não é? Luta contra a Força Aérea, porventura não querá que tenha cabo de tiro, vai lutar contra contra a Altero do Chão, depois vai lutar contra a Mértola, vai lutar contra tudo, Sr. Deputado, mas a grande dificuldade de quem governa é encontrar soluções. Acho que não é só conversa, pronto. E, portanto, Sr. Deputado, muito bem, para cima da mesa, percebi muito bem a mensagem, para cima da mesa voltará então, oportunamente, o parceiro do PS e Mértola. Pronto, se é isso que o Sr. Deputado quer. Dito isto, vamos novamente à Altero do Chão. Ó Sr. Deputado, em primeiro lugar, do ponto de vista factual, eu fui autarca, fui deputado, sou governante. Isto para dizer que eu conheço bem as diferentes dimensões do exercício do poder. Quando uma autarquia, representada por um presidente, com uma área de tutela no governo, chega a uma conclusão de que essa possibilidade é boa para o seu município, e eu relevo isso. Pronto, há quem, porque sabe, Sr. Deputado, no limite nós podemos apresentar o estudo e fazer a coisa de forma conflituosa e simplesmente expropriar e instalar. Pronto, e nós não queremos isso. Nós queremos o envolvimento das pessoas e o envolvimento do poder local. Pronto. Quando eu há pouco disse que a delimitação especificamente ainda não está decidida, e que os estudos estão em curso, a consequência lógica deste facto é que nós não podemos discutir aqui em detalhe nada. O Sr. Deputado tem um ponto verdadeiro. O prazo previsto na resolução, eu queria informar o Sr. Deputado que deu entrada já no processo legislativo um pedido de prorrogação do prazo para a realização dos estudos. Porque realmente, os estudos quando têm complexidade, mais do que a natureza formal do que se pretende, conta a avaliação substantiva que depois nos ajuda nas boas decisões. Nós temos noção que qualquer campo de tiro vai ter impacto em terrenos e em proprietários. Será assim em Altero, será assim em Mértola, como o Partido Socialista queria, será assim em qualquer outro local. E uma coisa é evidente, e isto fica claro, se Mértola não for possibilidade, nós temos que partir para outra. Aliás, se Altero não for possibilidade, nós temos que partir para outra. Não vamos estar sempre em debates parlamentares à espera de que. E aí, quem inviabiliza uma situação também assumirá as suas responsabilidades. Agora, Sr. Deputado, o que lhe digo é o seguinte. O perímetro há de ser definido, os parceiros hão de ser apresentados, e se em algum momento os parceiros... Nós pedimos uma prorrogação de prazo, até lhe posso adiantar ao senhor Deputado que o prazo de prorrogação que pedimos é de 6 meses a 1 ano. Porque achamos que tudo tem que ser acautelado realmente, até para dar uma resposta cabal a todos os que são envolvidos. Agora, é evidente que não há proprietário que tenha que ser expropriado. Em primeiro lugar, eu compreendo mesmo o esforço de cada proprietário que, gostando da sua terra, lutará para que isto não se concretize. Isso percebo perfeitamente, mal seria. Mas tenho a certeza que o país também percebe que, na avaliação do interesse público, há decisões que, não sendo perfeitas, têm que ser tomadas com um custo, mas que também têm o seu retorno. Neste caso, eu insisto, no que para mim é óbvio, uma unidade, um campo de tiro a uma unidade militar. Neste caso, certificada ambientalmente. Com a maior parte dos lançamentos a serem feitos de forma virtual. Com os lançamentos reais a terem garantidamente a retirada de qualquer resíduo. Numa atividade que é compatível com o ambiente, a pastorícia e a agricultura, que significará o envio para o local onde for instalado o campo de tiro de militares, perto dos entes e suas famílias, com isso implicando a criação de infraestruturas, com isso implicando a construção de bairros habitacionais. E, portanto, na avaliação que é de conjunto, há coisas boas, muito boas até, normalmente as autarquias querem uma unidade militar, e há aspectos que são não tão bons para quem é avisado, nomeadamente o que tem a ver com os processos de expropriação. Em relação a isso, eu concedo Obviamente, qualquer proprietário gostando da sua terra, não gostará de ser expropriado. Há uma coisa que eu quero assegurar ao Sr. Deputado também. Se as expropriações avançarem, o valor, e o valor que está previsto, é um valor que é, no mínimo, valor de mercado e acima do valor de mercado. E, portanto, dir-me-ão assim, está bem, mas, não, mas é que daquela terra que aqueles proprietários gostam, a qual têm ligações afetivas, é evidente. Isso, nada a dizer. Mas não invalida que, naquilo que é o conflito de direitos, trata-se de um conflito de direitos, o direito legítimo aos proprietários querem ter a sua terra, o direito legítimo do Estado a instalar o seu campo de tiro, nós faremos tudo para reduzir o impacto se as expropriações, ou quando as expropriações acontecerem. E a única coisa que eu posso dizer ao senhor deputado, e digo-lhe mais, quando o espaço em si estiver determinado, eu vou ser o primeiro a querer falar com esses proprietários, porque eu não escondo a cara, não viro. Agora, eu quero falar com as pessoas quando tiver alguma coisa de suficientemente concreta para dizer. Entende? Isso é, pode ter a certeza absoluta. E, portanto, eu suponho que fui claro em relação ao que lhe disse, e também nesta certeza, que eu quero que fique aqui nesta comissão, é que se esta opção for inviabilizada, pela dimensão política ou por razão técnica, pode acontecer, dos parceiros técnicos dizerem, passa ali uma determinada infraestrutura que impede, há um recurso não sei o que impede, não sei. Se os parceiros técnicos, porque, sabe, nós queremos que a decisão seja justificada, não é emocional. A primeira coisa que quisermos avançar é o entendimento com a autarquia. Eu acho que é um sinal importante. O poder central dialogar com os autarcas para tentar encontrar soluções de conjunto. Pronto. Essa é a primeira coisa que é importante. Se os parceiros técnicos disserem que não pode ser, não será. Se os parceiros técnicos disserem que é o melhor local, terá de ser. E nesse momento, obviamente que falaremos com as pessoas. Mas se por acaso isto for inviabilizado, vamos ter que encontrar outra solução, e se calhar aí as opções do Partido Socialista voltam acima da mesa. Pronto. Mas isso é uma... Eu não coloco as situações à frente, umas coisas à frente das outras. Não é? Mas gostava já agora de pedir aos seus... Como fazer um convite aos seus deputados. Sei que houve outros que no passado já o fizeram, eu gostava de convidar os seus deputados, através da senhora Presidente, a deslocarem-se connosco, Governo e Defesa Nacional, ao Campo de Tiro de Alcochete. Eu gostava mesmo que os seus deputados, tal qual já fizemos com os autarcas, gostava que os seus deputados pudessem ir lá, perceber o que é o campo de tiro, como funciona, o tipo de lançamentos, o que está em causa, o que é a certificação ambiental, para que depois também nessa interação com os proprietários possam acrescentar qualquer coisa. É o chamado conhecimento informado, não é? Pronto. Isto que eu tinha a dizer quanto ao campo de tiro, aos deputados, senhores deputados, não tenho mais neste momento sobre isso a dizer. Arsenal do Alfeite. Bom,
só para dar 2 minutos.
2 minutos, pronto. Então, rapidamente, só ver aqui, se pode só para ler aqui, não é? Campo de tiro já está. Deputado Gilar Gonçalves, Arsenal do Alfeite, é evidente, também não há marinha sem Arsenal do Alfeite, e aquilo que faremos é um investimento para a modernização da formação pessoal, dragagem, novos equipamentos, que trarão o Alfeite para uma eficácia e uma capacidade de prestar serviços que até agora não existe. A primeira decisão que eu tive que tomar foi pagamento de salários no Arsenal do Alfeite, logo, mal tinha chegado ao Governo, porque o Arsenal não gera lucro suficiente para o próprio pagamento de salários e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer também leva 20 anos de atraso. Pronto. Quanto aos incêndios, eu gostava de dizer que há, de facto, uma nova abordagem com grande colaboração, nomeadamente, mas não só, entre os Ministérios da Agricultura, da Administração Interna e da Defesa Nacional, com mais meios que a Defesa Nacional alocará, quer à prevenção, quer ao rescaldo, quer ao combate. Nós estamos, passou por nós a resolução da aquisição dos canadés, chegarão em 2029 e outro em 2030, dos Black Hawk com recurso a PRR para a emergência médica, mas gostava de sublinhar que há helicópteros desta categoria que serão utilizados já no combate aos incêndios, novos veículos e mais veículos não tripulados, kits de incêndios que serão colocados, que serão instalados em aeronaves C-130 e que já estão em produção nos Estados Unidos da América, a partir do início de 2027 serão utilizados, e já agora com maior autonomia, em Montreal neste momento, temos aviões P-3 no ar, temos KC-295 no ar para detecção precoce de incêndios e o helicóptero Black Hawk para poder agir imediatamente, apagando na fase inicial os incêndios e reportando naturalmente aquilo que vai sendo feito para evitar na demanda burocrática que muitas vezes entre o anúncio ou entre a detecção do foco inicial de incêndio e a ação decorre muito tempo, depois não está a apagar um incêndio na fase inicial, está com um drama entre mãos e isso é muito mais difícil. E, portanto, isto é uma nova forma de agir. É H-101. Pronto, eu não sei o que são isso de fontes militares, não, eu fontes anónimas respeito muito pouco. Eu, quando alguém que tem alguma coisa a dizer se identifica e transmite, eu discuto. por isso é que é um interlocutor. Fontes militares pode ser muita gente. Pode ser até alguém que liga para um jornal e diz que é fonte militar, e não é coisa nenhuma. E, portanto, sobre isso não tenho muito a dizer. Acho que a Sra. Deputada, em todo caso, devia relevar aquilo que de extraordinário é feito pela Força Aérea todos os dias, nos Açores e no continente, porque merecem essa palavra. E da Sra. Deputada, aqui se leva uma crítica, e eu sei que a Sra. Deputada não pensa assim. E, portanto, é só contar o número de pessoas e de vidas que foram salvas por causa da Força Aérea, os anos meios que tem, como pode e para além do que pode. Lei de Programação Militar, nós criamos já o grupo de trabalho que, tal qual em relação ao SAFE, tratará de fazer uma proposta que depois será discutida, tendo em conta aquilo que também é a interação normal com o Ministério das Finanças e outros, mas, como eu disse no início da minha intervenção, a ideia é progredirmos de forma a honrarmos os compromissos NATO, e acho até, senhor Deputado, que acho extraordinário que, quando nós atingimos 2,01% de investimento, quando nós conseguimos 5,8 mil milhões de euros para investir em capacidades, com tudo como está a acontecer, com a participação dos ramos das Forças Armadas, do ENCFA, da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, do Ministério da Defesa Nacional, Direção-Geral de Armamento e Política da Defesa Nacional, IDD, o Sr. Deputado falou de IDD, num sucesso que é elogiado na Europa toda, o Sr. Deputado, a melhor coisa que tenho a dizer é apontar-me com o exemplo do Reino Unido. Sr. Deputado, o exemplo do Reino Unido, olha, o pior foi quando saiu da União Europeia, à conta do Brexit. E nós, felizmente, nisto damos cartas e somos um exemplo na Europa inteira. E as coisas boas também são, não se tem que tentar só ver o lado mau da equação. Sobre o SAFE, eu acho, Sr. Deputado, F-16, não é? Também essa pergunta sacramental da F-16, eu não sei se gostaste que já era dentro, Sr. Deputada. Senhora Presidente e Deputada, estimada Presidente. Estimada Presidente, F-16, ao Sr. Deputado, em relação à substituição das aeronaves F-16, eu também quero que isso fique claro, quem decide é a tutela. Pronto, nós hoje temos 1000 especialistas, alguns até os menos prováveis, a falar de aeronaves, até responsáveis pela educação, que eu não supunha tinham assim particular ligação à dimensão militar, mas que já dão grandes lições de cátedra sobre aeronaves F-16. E F-35, e Gripen, e Rafale. Eu acho até uma coisa muito curiosa, eu acho muito interessante que o conceito estratégico de defesa nacional, seja o Alfa e o Ômega, invocado para todo o efeito, mas depois se começa a falar de substituição dos F-16 e aí o conceito estratégico já não depende de nada. O que eu posso dizer é o seguinte: o prazo será definido pelo Governo, tendo em conta critérios que são objetivos, como aconteceu para o SAFE e também o contexto geopolítico. A decisão será do Governo, e será comunicada no momento oportuno, que não é este, quando o processo ainda formalmente não se iniciou. Quanto aos faroleiros, Sra. Deputada, enfim, nós estamos atentos também aos faroleiros e às suas circunstâncias, mas enfim, nós em 2 anos de governo não podemos ir a tudo, Sra. Deputada, mas vamos fazendo muito, e certamente os faroleiros talvez em breve possam ter boas notícias. Veremos, mas muito obrigado, Srs. Deputados, por tudo.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pela disponibilidade e pelos esclarecimentos. Obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Relembro só... é isso, que eu ia dizer precisamente. Dia 18 às 11 da manhã. Dia 8 às 11, reunião da Comissão. Está bem? Muito obrigada, Sr. Ministro, uma vez mais.